Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Atos, capítulo 16. Uma história que aconteceu durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E nesses versículos, uma senhora se converte. Ela estou olhando para alguém anônimo, né, irmã Lídia? Acabou de olhar para mim. E é essa Lídia, não esta aqui. Essa aqui também foi salva em Cristo um dia. Mas nós vamos falar de uma outra Lídia. E aprendeu algumas coisas que ocorrem na conversão de alguém, na forma em que é relatada essa história aqui. Atos 16, de 11 a 15. Diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, toca corações para pastoreá-los, conforme a música que acabamos de ouvir. Eu sou pastor desta igreja, mas eu não pastoreio corações. Não está não só na minha alçada, como na minha capacidade. Não pastoreio ovelhas minhas, não tenho nenhuma. Eu pastoreio as ovelhas de Cristo. Eu próprio sou uma delas, pastoreada por Ele. Obrigado pelo pastoreio dEle nos nossos corações. Obrigado por cada alma aqui, cujo coração já pode dizer que tem como pastor Cristo. E com certeza, com altíssima probabilidade, aqui nós temos pessoas que não são ainda pastoreadas por Cristo. Te pedimos, ó Pai, que Tu toques corações, que o Teu Espírito, que é mestre em tocar corações, em converter almas a Cristo, em quebrar pedras, rochas, na forma de pessoas. Que pessoas aqui sejam amolecidas, convertidas a Cristo. Entendam que o rumo que estão levando vai dar no inferno. E que se arrependam de seus pecados. E como Lídia da história, aceitem Cristo. Glorifica-te a ti mesmo, ó Pai, através desta pregação. Que eu seja fiel no que vou dizer com relação às Escrituras. E que cada um abra bem o seu coração para ouvir. E assim tu serás honrado nesta noite. E que o resultado seja totalmente teu. Nós acatamos e respeitamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos. Amém. Paulo geralmente pregava nas cidades. Ele ia sempre nas sinagogas dos judeus, geralmente era expulso, ia para a casa de alguém que o acolhia. No Areópago, que era um lugar público lá em Atenas, então ele pregava muitas vezes na cidade, a maior parte do tempo. Mas aqui vemos um momento diferente na atividade dele, quando ele vai para fora da cidade, procura um lugar quieto, um lugar propício para oração. E vemos que não havia para ele restrição e que ele estava disposto sempre. Aí falar onde fosse necessário, aproveitava cada oportunidade para pregar, porque foi o que aconteceu, porque chegou lá e encontrou um grupo de mulheres, não sei se já estavam lá ou chegaram depois deles, nós não temos detalhes aqui, mas indica que ele não saiu por aí à toa, e encontrou por acaso essas mulheres, não. Ele estava atento a alguma oportunidade que surgisse, talvez até soubesse que essas mulheres iam para lá, ele aproveitou para estar lá e pregar e orar junto. Uma coisa muito gostosa que aconteceu hoje pela manhã, nos testemunhos, foi ouvir praticamente cada um dizendo: eu estive aqui porque o fulano me trouxe. Eu estive aqui porque a ciclana me trouxe. E apontando para alguém desta igreja, mostrando que pessoas estavam atentas para trazerem outras ao Evangelho. Eu digo trazer ao Evangelho porque não é especificamente trazer fisicamente para o local da igreja, que obviamente é muito bom porque aqui vão ouvir o Evangelho, mas mais importante do que isso é trazer ao Evangelho essas pessoas e falar para essas pessoas de Cristo. Não se limite a falar de Cristo em certas ocasiões pré-programadas, o que você já tem o costume de fazer, ou coisa parecida. Esteja totalmente aberto. Não por acaso, mas conscientemente aberto, pedindo a Deus para lhe mostrar oportunidades diferentes das que você tem tido até hoje. Não sei como, numa ligação errada, eu sei lá como é que pode surgir uma oportunidade de pregar o Evangelho, numa ligação que alguém faz para você errado, mas deve ter alguém salvo por aí, porque ligou para alguém errado e daí surgiu uma conversa e acabou Cristo sendo pregado. Eu não sei. Tantas oportunidades que se abrem e infelizmente fecham, sem que você nem note. Então já começamos aqui tirando uma lição de Paulo aberta. Podia ser sinagoga, podia ser num lugar público, podia ser na casa de alguém, numa cidade grande como Roma, mas podia ser também num campo, num sítio, num lugar ao ar livre, como aconteceu aqui, essa cena muito bonita. Aí diz que certa mulher, chamada Lídia, temente a Deus, dá detalhes de onde era a cidade dela, ela vendia púrpura, e ela era temente a Deus. O que será um temente a Deus? Alguém que acredita na existência de Deus. Alguém que procura respeitar o nome de Deus. E procura viver de uma maneira decente, como acha ou entende que Deus quer. Leva a sério, até certo ponto, assuntos de natureza espiritual, mas não significa ser temente a Deus que alguém está quites com seu pecado diante de Deus. Não significa que os pecados já estão perdoados porque alguém teme a Deus, porque alguém respeita o nome de Deus, porque alguém crê que há um Deus Todo-Poderoso que criou tudo. Isso não faz automaticamente a pessoa ter os seus pecados perdoados. Alguém temente a Deus não tem a vida eterna garantida só porque teme a Deus e acredita que existe um Deus. Não, não. Em suma, o fato de alguém ser temente a Deus não quer dizer que é uma pessoa salva. Milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas no mundo de 6 bilhões de habitantes, sem dúvida alguma, são tementes a Deus, como Lídia era. Pessoas que creem em Deus, que têm alguma religião, praticam essa religião, levam a sério, têm um bom comportamento na sociedade. Problema? É que essas pessoas podem estar pensando, e muitas estão pensando, que essas condições de serem religiosas e de crerem num Deus, que isso é suficiente para se ter vida eterna. Mas essas coisas não são suficientes. Faltam algumas coisas, ou vamos dizer, falta o principal, o primordial, o fundamental. E nós vamos encontrar essas coisas na história de Lídia. Depois nós lemos que Lídia era temente a Deus, o que é que nós vemos aí? 16 e 14. Temente a Deus nos escutava, Paulo começou a falar, e ela ouviu e se dispôs a ouvir. Ela poderia simplesmente ter se recusado a ouvir Paulo e ter ido embora. Ele está dizendo coisas diferentes das coisas que eu estou acostumada, no caso de Lídia, acostumada a ouvir desde que eu nasci. Ele está fora da minha tradição religiosa, eu não vou ouvi-lo. Isso embora. Parece um detalhe sutil isso aqui, mas não é. É muito importante para o desenrolar da história e o entendimento que aconteceu aqui. Observar que ela permaneceu no lugar, não se levantou, não foi embora e aceitou ouvir, escutar o que aquele homem estava querendo dizer ou mesmo dizendo. E aqui está a primeira coisa que falta a um temente a Deus para ele ser salvo: se dignar ouvir o Evangelho. Ouvir o Evangelho. A grande maioria se recusa a ouvir o Evangelho. No momento em que nota que aquele Evangelho difere com as tradições da sua própria religião, seja ela qual for, ou no momento em que percebe que aquele Evangelho difere das suas próprias convicções pessoais, mesmo que essa pessoa não seja religiosa nem pertença a religião alguma, mas tem as convicções pessoais dela, e no momento que o que alguém está dizendo, pregando o Evangelho, no momento que aquilo choca com as convicções pessoais, para de ouvir, fecha os ouvidos e não quer mais saber, porque não combina com os seus próprios pensamentos, pensamentos esses aprendidos dos pais ou de alguma autoridade religiosa, ou sozinho, não importa, mas são pensamentos que já estão ali cristalizados na mente, e qualquer coisa que venha diferente não encontra ouvidos abertos, mesmo que essa coisa se chame Evangelho, o Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. E aqui não estou falando de uma doutrina de uma igreja tal ou tal ou tal, nem de estatuto de uma igreja de alguma natureza. Eu estou falando do Evangelho, porque era exatamente o que Paulo estava fazendo aqui. Alguns criticam, outros debocham, outros fazem caso, descaso, outros sorriem com um jeitinho na boca e... Lá vem de novo fulano falar de Evangelho, de Cristo, negócio lá da cruz, derramou o sangue dele. Isso é coisa de crente. O Evangelho não é coisa de crente, o Evangelho é coisa de Deus. Muito sério, coisa mais séria não pode haver. E se o crente traz essas mensagens repetidas, que falam de fato no que eu acabei de dizer, de Cristo, da cruz, do sangue derramado e tudo, é porque ali está o cerne, o centro, o miolo da pregação do Evangelho. Sugiro que alguém aqui, temente a Deus, respeite um Deus Criador, que abra o ouvido e ouça o Evangelho. Quer ver o resultado do que aconteceu com Lídia? Ela nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração. Diga uma coisa. Se eu chego e digo assim, eu abri aquela porta. A porta estava? Óbvio. Eu abri a gaveta. É que a gaveta estava fechada. O Senhor lhe abriu o coração. O coração estava o quê? Fechado, de uma mulher temente a Deus. Temente a Deus com o coração fechado. Acredita em Deus. Respeita as coisas de Deus. É fiel às próprias tradições religiosas que a pessoa aceita. mas o coração fechado. Para quê? Para o Evangelho. Aberto para as coisas que dizem, abertas para muitas coisas do Evangelho, para muitas coisas que são contra o Evangelho, e é um coração tão aberto que aceita tudo e que no fim não aceita nada. Nada que não venha contra seus próprios interesses pessoais, seu próprio egoísmo. E não abre mão um milímetro disto. Eu vou crer até o ponto em que eu não me prejudique, o eu não violente o meu próprio orgulho, a minha própria carne. Essa é a condição de eu crer. Estou aberto para tudo. Quem se abre para todos os tipos de doutrinas e todas as religiões está fechado ao Evangelho. O ecumenismo, que é aquela abertura religiosa, não há algo mais fechado ao Evangelho do que o ecumenismo. Porque o ecumenismo diz que todos os caminhos levam a Deus. Que cada um crê no seu jeito. Que cada um tem a sua forma de acreditar. O Evangelho é um só. A mensagem do Evangelho é uma só. Só existe uma possibilidade de alguém ser convertido e ser salvo e ir para o céu. É ouvindo o Evangelho e se expondo ao trabalho de Deus. A primeira observação que eu fiz é que o coração daquela mulher estava fechado. Todo mundo nasce com o coração fechado a Deus, sem exceção. Todo mundo. Todas as pessoas, é chamado homem natural, nasce da maneira como nasceu, cresce sem Cristo, relacionamento cortado com Deus desde que Adão pecou. Todos os homens nascem com os corações fechados. Lídia precisava de Deus, não era exceção. Precisava de um Deus que desse a ela entendimento para as coisas espirituais. E além do entendimento, disposição interna para aceitar essas coisas. Ela precisava de fé para ser salva. Precisava de uma interferência divina. Observaram que não foi Paulo que abriu o coração de Lídia? Não foi o pregador que abriu o coração de Lídia. O pregador não abre o coração de ninguém. Falei na minha oração no início, pastor humano, pastorei o coração de ninguém. Coração é com Deus. E quem abre coração é Deus. E quem fecha coração, às vezes, em certas circunstâncias, é Deus. Deus é que mexe nos corações, usando nossa inteligência, nosso raciocínio, nossas emoções, usando o que nós temos, mas é Ele. Agora, Lídia estava lá. Lídia se dispôs, Lídia se expôs a ouvir o Evangelho. E Deus, através do Evangelho, trabalhou. Precisava de fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Muitos aqui sabem de cor. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Lídia precisava de fé para ser salva. Uma fé dada por Deus. Nesse abrir de coração, como Deus fez com ela. Tudo isso está incluído na expressão abriu o coração. Uma interferência direta de Deus. Não há uma pessoa salva em Cristo que não tenha sido pela interferência direta de Deus. A mesma coisa hoje. Falei enquanto estava explicando o batismo, que o Espírito Santo vem e toca os corações, de maneira direta. Ele se utiliza da pregação da palavra, sem dúvida. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Mas a operação interna é de Deus. Não esqueça, amigo, fé é condição básica para qualquer pessoa ser salva. Fé no Senhor Jesus Cristo, ser salva. Mesmo temente a Deus. Muito cuidado com a palavrinha fé. E aqui, se eu desviasse aqui para falar desta palavra, que eu ia tomar o resto da mensagem todinha, coisa que eu não vou fazer. quero ir até o fim aqui no texto. Muito, qualquer coisa hoje pode ser chamada de fé. Qualquer coisa, qualquer demonstração de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Absolutamente qualquer coisa. Experimente anotar durante um mês, se você é lido. Você não lê nunca nada, tudo bem, mas você ouve. Aí, televisão, sei lá onde for. Anotar. Toda vez que você lê, ouve a palavra fé, não nas escrituras, obviamente, que todas as vezes está sendo aplicada de uma maneira correta, mas por aí, veja, revistas, jornais, a palavra fé, anote, tire e veja os absurdos que são ditos em cima desta palavra fé. Muitas vezes de maneira confusa, que não diz nada, muito ao contrário, que deixa menos informação do que a pessoa tinha quando começou a ler, não sabe de fé em quem e como, de que forma, não sabe nada. A Bíblia explica o que é fé, eu não vou explicar agora não. Mas fé em Cristo, na pessoa de Cristo. Pergunto a você, que está aqui e é temente a Deus, e só isso. Você tem se exposto à pregação do Evangelho? Se exposto. Exposto o seu coração. Ouvindo uma pregação como esta, ou conversando com amigos, ou de alguma forma, ouvindo um CD, uma coisa, uma pregação, lendo um livro que fala do Evangelho, não sei. Mas exposto, e eu deixo esse conselho para você, se exponha ao Evangelho. O trabalho de Deus no coração de Lídia foi no sentido de fazê-la obedecer e seguir o Evangelho, porque está escrito aqui. O Senhor lhe abriu o coração para o quê? Ah, para ela ser mais religiosa do que já era. Ah, para ela ser batizada. Ah, para ela fazer parte da igreja. É isso que Paulo queria, jogar ela na igreja, mais ou menos na igreja. Foi isso que Deus convenceu a ela. Não! Está claro. E eu disse que em poucas palavras aqui, nós temos de maneira perfeita o que acontece na conversão de alguém. Deus abriu o coração de Lídia para o quê? Atender às coisas que Paulo dizia. Obediência. E não há salvação sem obediência, porque fé inclui a obediência à palavra de Deus. Eu comentei que algumas pessoas religiosas, tementes a Deus, ouvem e reagem com risinhos, às vezes com debochezinho, com desprezozinho e tal. Mas não são todas. Tem umas que reagem até com muito respeito e tal. Ri. Já viram desse? E você fala o evangelho, a pessoa ri. Risonha, simpática. Quanto mais você fala, mais ela ri. E menos entende, menos abre o ouvido. Ri. No fim, você não sabe de que ela está rindo tanto. Uma forma de fechar o coração. E quem ouve o evangelho com seriedade não fica rindo, rindo. Pode ser simpático, se espera que seja, né? Ter um mínimo de simpatia, de educação, de cortesia. Mas ficar com reações assim. E outros olham para o teto. Olha por lados, olha para o chão e você falando o evangelho e tal. A pessoa assim, olha para o relógio umas 10 vezes por minuto. Nunca achou tão bonito o relógio dele. Então, outros acham bonito o evangelho e dizem, e eu creio que estão sendo sinceros, olha, é muito bonita essa história de Jesus que morreu na cruz e tal. Aliás, eu choro quando eu ouço. A pessoa pode até, desde pequeno, eu não posso ver um filme de Jesus, da paixão de Cristo, que eu choro, me emociono. É muito bonita a história de Jesus. Com sinceridade. Concordam. Concordo com tudo que você disse. Mas a palavra de Deus não nos foi dada para nós acharmos bonita. Nem para nós simplesmente concordarmos. Ou respeitarmos. Claro que tudo isso está incluído. É bom achar a palavra de Deus bonita. respeitar e concordar com ela. Mas antes de tudo, a palavra de Deus foi dada para que nós obedecêssemos. Fique com essa palavra aí. Obediência. Grave fundo no seu coração. Fé vem acompanhada de obediência. Quando você vê alguém dizer, não, eu li o Evangelho, mas... Pronto. Ali acabou-se. Mas o quê? Não, não concordo com isso, não posso concordar com aquilo. Pronto. Acabou. Não é o Senhor abrindo o coração para atender as coisas que Paulo dizia, como fez com Lídia. Não é. Não é um trabalho do Espírito Santo no coração de alguém. Quando deixa alguém ler as Escrituras, lê a palavra de Deus e diz, discordo. Isso aqui não atendo, não aceito. Acho até bonito, mas para a minha vida não dá certo. Respeito, mas não quero. Concordo, mas não abraço. Se não abraça, será que está concordando tanto? Que há um sentido de concordar que parece muito com obedecer. Nesse sentido, sim, é importante concordar. Mas quando eu falo que outros concordam, é que não reagem. É esse sentido que eu disse que muitos concordam. Não reage, é isso mesmo, é muito bonito e tal. Mas não segue, não obedece. Lídia foi trabalhada por Deus no coração dela, que estava fechado. Um trabalho que fez com que ela aceitasse tudo o que Paulo dizia. Paulo, obviamente, falava o mais puro do mais puro dos evangelhos. Falava do Senhor Jesus Cristo e Lídia converteu-se. Somente agora, neste ponto, Lídia tornou-se uma pessoa salva. Perdoada, com a vida eterna garantida. Depois da sua conversão, batismo. E coincidência, acabamos de ter aqui 8 batismos, não é coincidência. Eu escolhi essa passagem porque fala em batismo, para mostrar que o batismo só tem sentido depois de alguém ouvir o Evangelho, ter o coração aberto por Deus para aceitar o Evangelho, acolher aquele Evangelho no fundo da sua alma, aceitar Cristo, pronto, agora você se batiza. Batismo antes disso é um mergulho num tanque. Ou é só um banhozinho de algumas gotas na cabeça. Que não vale coisa nenhuma. Batismo bíblico não vale coisa nenhuma. Deixa eu dizer de outra forma. De acordo com as Escrituras, qualquer coisa que se chama de batismo antes de uma conversão não é batismo. O batismo é a representação de algo que já ocorreu no passado. E o que é isso que ocorreu? Olha para a história de Lídia. Ouviu o Evangelho, Deus abriu o coração, aceitou o Evangelho, aceitou Cristo, e a pessoa agora está em condições de ser batizada. Obedecendo a ordem que Cristo deixou. E depois do batismo, um prazer na companhia dos crentes. Veja lá o versículo 15, o final. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai aí. Aí Paulo disse, não, não posso. Deve ter havido alguma resistência de Paulo, não sei porquê. O tempo dele, a casa não cabia ninguém, tinha que ser igual alguns retiros aqui da igreja, que bota 70 numa casa só. Eu não sei o tamanho da casa de Lídia, não sei quantos acompanhavam Paulo, eu sei que houve algum problema lá, que Paulo disse, não, não, não vou. Aí Lídia insistiu. Quer dizer que eu não sou fiel a Deus, não? Não sou uma de vocês, não? Não sou irmã em Cristo de vocês, não? É claro que é. Então fiquem na minha casa. Um desejo intenso de quê? De comunhão. E é o que segue quando alguém se expõe ao Evangelho. E Deus trabalha no coração e a pessoa aceita Cristo e é batizada. E depois comunga com um corpo, comunga com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Passa a fazer parte de um grupo. Ansiosa que fica a pessoa por comunhão, por estar junto daqueles que também têm aceito Cristo. Muito bonito essa sequência aqui. Quero encerrar. Aos que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, sempre é muito bom olhar para trás e ver que houve um tempo em que você também, eu também, tínhamos nós corações fechados. Certamente muitos aqui que são crentes em Cristo hoje foram muito religiosos, sem dúvida. Tementes a Deus, sem dúvida. Mas com certeza entendem que até antes do dia de se converterem a Cristo, não passavam disto, tementes a Deus, corações fechados. Não aceitavam, não atendiam as coisas que Deus diz através da Bíblia. É bom nós crentes olharmos para trás, vermos isto e nos alegrar nessas coisas, dar graças a Deus por isto e ficar desejando ver isso acontecer na vida de outros. E não só desejando, ó, porque Paulo era salvo e ansiava por ver pessoas indo a Cristo, mas ele não ficava parado, ele ia pregando e falando. Tudo bem, Paulo era um missionário, um apóstolo, chamada extremamente especial. Só que todos nós crentes temos uma chamada evangelística de fazer discípulos de todas as nações, falando de Cristo. Pregue a palavra, meu irmão, minha irmã. Fale. Pode ser na cidade, pode ser num lugar público, pode ser num teatro, pode ser num sítio, como Paulo aqui, pode ser andando na beira de um rio, pode ser dentro do mar, tomando banho, não importa. Ou no leito de um hospital, para o seu companheiro e vizinho, ou numa UTI. Fale de Cristo no que você puder falar. E viva como crente, para poder dar peso às suas palavras. E a você que não tem Cristo, eu quero deixar este apelo. Não se iluda, amigo ou amiga. Não caia neste canto de sereia. O importante é ter uma religião. O importante é ter algum tipo de convicção e fé em alguma coisa. Não é. Quem lhe disser isso, não está fazendo um bem à sua alma. Não está lhe encaminhando, está lhe desviando da verdade. Não permita. Ouça o Evangelho. Pelo menos ouça. Se digne escutar um pouquinho, prestar um pouco de atenção. Se você discorda ou vai engolindo aqui garganta abaixo, atravessada, aquilo, a coisa que você está ouvindo, não importa. Ouça. Conheça o que o Evangelho diz, porque a ignorância, o desconhecimento é enorme do que o Evangelho ensina de fato. É uma pena vermos pessoas anciãs, cabelos brancos, altamente religiosas desde que nasceram, e o conhecimento infantil do Evangelho. Pior do que infantil, é confuso. Confuso. Não sabem nem no que creem. Ouça o Evangelho, meu amigo e minha amiga. E queira Deus ter misericórdia de você para lhe abrir o coração. Ele lhe abriu o coração para você atender as coisas que o Evangelho diz. E você se converter a Cristo. Humildemente, se arrependendo dos seus pecados, crendo que ele morreu naquela cruz. Lá vem o Evangelho de novo, coisa de crente de novo, coisa de Deus. Porque Cristo morreu numa cruz. Sim, demonstra o seu sangue, o sangue dele inocente, porque ele não conhecia pecado, tinha poder então para salvar os seus. Morreu, foi ressuscitado, está hoje vivo, voltou para a sua glória, onde ele sempre esteve, ao lado de Deus Pai. E hoje convida, através do Espírito dele que toca corações, para que você abra o coração. Ou escute, abra no sentido de escutar, porque ele abre no momento em que ele quiser. E quer uma dica? Humildade. Não vá com arrogância diante de Deus. Não vá dizer coisas que mostram que você tem orgulho e vaidade e que não abre mão disso, não abre mão daquilo. Eu só aceito Cristo se coisa nenhuma. Você só vai aceitar Cristo se Ele quiser, porque Ele que vai lhe salvar. E você tem que ser muito humilde e não botar condição nenhuma, e pedir perdão, e depois de pedir perdão, pedir de novo, e depois de pedir de novo, depois do de novo, e é assim, é se humilhar diante dele e clamar misericórdia, para que ele salve a sua alma das chamas do inferno, porque ardem e arderão eternamente. A Bíblia nos ensina assim: seja humilde diante de Deus, escute o Evangelho e peça que ele abra o seu coração e detone esta pedreira que habita em você hoje aí, que resiste tanto a esta pregação do Evangelho. E, pela misericórdia dele, ele vai salvar você, e você um dia vai ser batizado, como esses irmãos e irmãs foram, e vai ficar ansiando de vontade para ter comunhão com aqueles que também tiveram os corações abertos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra pregada, que esse Evangelho tenha chegado fundo nos corações, levado pelo teu Espírito, e que ele próprio converta almas em nosso meio. Agradecemos por tudo que foi feito aqui. Espero que Cristo tenha se alegrado e se sentido honrado com o que nós fizemos. Pregamos, cantamos, batizamos, fomos batizados, tudo mais. E até com a comunhão que vamos ter depois, com o chazinho a seguir, com tudo, que ele se sinta alegre, engrandecido, porque, Senhor, este é o nosso propósito. Em nome dele nós te pedimos, de Cristo, Senhor Deus, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.